Agora são 9:33. O nosso assunto é cinema. Quem não gosta de um bom filme? Vários lançamentos no ano passado, esse ano. E no desenvolvimento deste ambiente do cinema, do crescimento do ambiente do cinema, um número que é impactante. Em 2022, no ano passado, os cinemas registraram um aumento de 68,3%. Um bom número, mas o que isso significa para um setor que sofreu durante a pandemia? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui o diretor executivo da Abraplex, que é a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras da Multiplex. Eu tenho aqui comigo, Caio Silva. Senhor Caio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer sempre poder atendê-lo e passar essas informações.
Bom, os números são empolgantes, crescimento acima de 68% ano passado. Mas foram difíceis os anos da pandemia, né?
Gilson, o número é impressionante porque a base dele é 2021. Uhum. Se você se lembrar, em 2021, boa parte de todo o parque ficou fechado. E quando abriu, abriu com restrições. Então, esse número, apesar de ser impressionante sobre 2021, sobre 2019, que foi o ano... último ano normal do mercado, ele representa, abaixo de 40% de um ano normal. Então, a nossa base de comparação é sempre 2019, uhum. Né? 2021, 2020, 2021, 2022, porque são anos ainda onde nem todos os cinemas estavam abertos, quando foram abertos com restrição. O ano passado tivemos uma boa parte do ano com funcionamento normal, mas a pandemia também provocou uma outra situação importante, que foi o atraso nas produções. Então, o cinema, ele precisa de produto. Se você não tem produto, fica complicado. Então, nós tivemos uma oferta de cinema, de filmes, abaixo da metade do que foi 2019.
Né? Então significa, Caio, que foi letal a pandemia para muita gente que trabalha no setor.
Nós conseguimos, o governo colaborou bastante, nós conseguimos um significativo recurso para todos os exibidores que receberam um financiamento com juros subsidiados e com bom prazo de carência, com a condição de manter salas abertas e empregos. Então, isso foi um grande alívio que os exibidores tiveram, e tivemos algumas salas, realmente tivemos uma perda aí de 8% a 9% de salas fechadas, mas que isso faz parte normal do movimento do mercado. Abre sala, fecha sala, né, em função de pontos de comércio. Então, de uma certa forma, hoje nós estamos com 3.200 salas, 3.200 e poucas salas. Chegamos a ter, em 2019, nós estávamos com um pouquinho mais de 3.500. Então, essa perda aí de 9%, 8%, 9%, foi minimizada graças a essa iniciativa da Ancine, BNDES e governo que fez um empréstimo emergencial para todo o setor.
Ô Caio, uma coisa que eu acho importante, eu quero retomar aquela tua colocação que eu achei fantástica, né? O número de crescimento de 2022 em comparação a 2021, fantástico, né? Agora você colocou, mas em relação a 2019, a gente ainda está 40% abaixo. Quer dizer, ainda tem muito caminho para se recuperar o pré-pandemia. A pergunta é, quando isso pode acontecer? Há uma projeção de, pelo menos, retomar a condição do pré-pandemia? Como é que está o setor nesse sentido?
Como que a gente pode planejar isso? Os exibidores já conhecem o planejamento de lançamentos daqui até o final do ano. Uhum. Né? Então, já tem um grande número de filmes nacionais e internacionais que nós achamos que vai ter um bom apelo junto ao público. Então, nós acreditamos que em 2023 nós estaremos fechando o ano próximos ao que foi 2019. A normalidade deve ocorrer a partir do primeiro semestre de 2024. Que aí nós também teremos um fluxo semelhante à de 2019 da oferta de filmes.
Então a gente vai ter aí a possibilidade agora com a retomada da produção de filmes e lançamentos, né, que devam ter um bom público, né, uma possibilidade de retomar esse ano já os números de 2019, é isso?
É, acho que nós chegamos próximo a 2019 esse ano. Perfeito. Nós chegamos só, porque o volume de filmes ofertados ainda está abaixo do que foi em 2019.
Bom, agora a pergunta é, a pessoa que vai ao cinema, né, eu vou, não sou um frequentador muito assíduo, mas vou, tem gente que é fanático, gosta. O público está crescendo, as pessoas estão voltando aí ao cinema com a mesma intensidade que estavam antes. O comportamento do cliente de hoje, das salas de cinema, mudou alguma coisa em relação à pandemia ou não?
Ô Gilson, todos os lançamentos, filmes marco, vamos assim dizer, tivemos uma procura bastante, bastante forte, né? Então, mais do que a pandemia, a falta de filme fez com que as pessoas se afastassem do cinema. Uhum. Agora, com esta oferta, está aumentando o perfil o número de pessoas que vão ao cinema. Nesse ponto, quer dizer, os chamados blockbusters são um grande ponto de atração. Então, uma pessoa sai para assistir Avatar, aí ela vê o trailer de um filme, vê o trailer do outro, vê o cartaz de um passar. Então agora ele está retomando esse hábito de ficar mais frequente. Quando você se afasta de um hábito, né, você também precisa de um prazo para retomar. E acho que isso está acontecendo, a gente sente isso. Os números dos grandes filmes mostram que o público estava ávido, porque afinal de contas continua sendo a diversão mais em conta que a média da população pode ter, né? Alguns reclamam de preço de pipoca, de coisa, mas na hora que você faz relativiza tudo, você vê que é realmente o entretenimento mais emocionante com o melhor custo, né? A experiência do cinema continua sendo única.
Pergunta bem simples, né? O maior ganho está no filme ou está na pipoca?
O maior ganho está quando você faz as duas coisas juntas.
Tá. Agora, uma pergunta que eu praticamente, pelo que eu observo, calculo que os jovens, as gerações mais novas, curtem muito cinema, iam ao cinema. Porque o cinema foi uma coisa que acompanhou, por exemplo, a minha juventude. Né? Mas, claro, porque a gente tinha que assistir o filme no cinema. Hoje você tem streaming, você tem uma série de outras opções, mas as pessoas estão indo ao cinema e quem vai ao cinema é o jovem, é cada vez mais um público jovem?
Olha, o perfil não mudou não, porque a experiência do cinema é uma experiência, para o jovem é uma bela experiência, e para nós, você é muito mais novo do que eu, e para nós continua sendo aquela coisa romântica do escurinho do cinema. Então, acho que na proporção da população, eu fui assistir outro dia o Avatar, é claro, né? E muitos jovens, mas vi muito casal como o nosso lá, de pessoas de mais idade, curtindo um 3D fantástico, né? Então, é óbvio que o jovem vai muito mais número, com muito mais frequência, porque ele sai muito mais de casa. Mas não há uma mudança significativa no perfil etário, ou de sexo, ou de classe, nesse ponto não.
Tecnologia foi uma coisa que vários setores acabaram usando para poder, inclusive, se reinventar. A gente sabe que o cinema, cada vez mais, ele é sofisticado. A gente vai dentro das salas de cinema, além do conforto, né? A projeção ficou uma coisa fantástica. Agora, por exemplo, 3D, né? Se fez muita propaganda do 3D, assistir filme em 3D e tal. Aparentemente, ele não pegou tanto quanto se esperava. Qual é o futuro tecnológico do cinema? O que tem de novidade nesse setor?
Bom, você tem as telas de LED, que tem acho que duas só no Brasil, você tem a projeção a laser, você tem o som imersivo, você tem aquelas cadeiras que se mexem, que acompanham a emoção do filme. Então essas experiências, elas estão cada vez mais presentes e você tem redes de cinema que tem muito mais salas VIPs do que salas normais e enchem fácil, né? Então, não é só a tecnologia, mas o serviço que é oferecido para você assistir o filme. Então, essa combinação é o que tem estimulado, né, também essa experiência. A experiência do cinema é única, né, Gilson? Ficou comprovado agora na pandemia. Na pandemia nós tivemos vários lançamentos no streaming, né, nas chamadas plataformas aí da vida. Mas hoje todos os operadores de plataforma sabem que se você não lançar no cinema, a sua receita vai ser... Não adianta lançar, você pode ter milhões de inscritos, a sua receita nunca vai ser parecida com uma semana no cinema. Então, é importante você ter sucesso no cinema para ter sucesso nas outras telas. Então, isso é uma coisa já consagrada, já dita por todos os CEOs das grandes plataformas.
O cinema tem sido cada vez mais associado a shopping center e a cidades maiores, né? Porque a gente lembra que nas cidades menores, sendo bem romântico, saudosista e décadas atrás, o cinema era a grande diversão de uma cidade pequena. Todo mundo ia para o cinema. Hoje o cinema está nas grandes cidades, nos shopping centers, ligado muito àquele ambiente do shopping, né? É isso? Tende a mudar ou continuará sempre sendo isso?
A questão do shopping é uma questão de praticidade, estacionamento, segurança, essas coisas que, infelizmente, nas nossas grandes cidades, você ir para um cinema de rua tem sempre um risco maior do que se você estacionar num shopping. Efetivamente, nós temos um número de cidades cobertas pelo cinema incrivelmente baixo no Brasil, né? Nós temos aí cinemas presentes em 350 cidades, alguma coisa assim. Para um país que tem 5.300 municípios, é um absurdo. É um absurdo, né? Então, existe até agora um programa na Ancine de financiamento de infraestrutura beneficiando a abertura de cinema em novas cidades de menor porte. Nós temos pelo menos mais 100 cidades aí com 200 mil habitantes ou mais que podem suportar um cinema, pode justificar um cinema. Então, essa é a próxima meta a ser desenvolvida com política de governo, inclusive, estimulando a abertura de cinema em mais cidades.
Então pode ser que no futuro muito próximo a gente possa ter cinema em cidades menores, sem ser em shoppings, aquela velha história do cinema na rua.
Sem dúvida, cinemas não só em shoppings, mas porque o mix, quando você tem o cinema com alguma outra tipo de atividade, você acaba viabilizando o investimento. Mas sim, com certeza, em cidades menores essa situação está possível de acontecer com toda certeza.
As redes de cinema, a gente sabe que são muito grandes, mas o cinema nacional e o cinema internacional, o cinema nacional, pelo que tudo indica, tem ganho qualidade em relação ao cinema internacional. Melhorou muito. A gente sabe que teve aquela época, na década de 1990, que a gente falou assim, o renascimento do cinema nacional e tal. Isso está numa constante? A produção nacional está tão boa quanto? Tem filme nacional dando bilheteria para e passo com a produção, por exemplo, hollywoodiana?
Ainda não, porque a produção brasileira ficou profunda, foi a mais afetada pela pandemia. Então existem novos canais de financiamento justamente estimulando a produção brasileira, inclusive estimulando a produção de qualidade. Então, sim, nós temos capacidade de produzir bons filmes, de boa qualidade de roteiro, de acabamento, de som, né? E acho que não, isso vai ser uma... Hoje nós não temos, mas muito em breve, com certeza, teremos.
Ô, Caio, para encerrar a nossa conversa, quantas pessoas trabalham hoje no cinema? Porque a gente fala de cinema, você vê a sala, a projeção... E pensa assim, né? Os cinemas antigos era aquela pessoa que era o dono da sala, quase sempre era quem projetava o filme, tá? É muita gente por trás de uma produção, de uma sala de cinema.
Hoje em dia, com a digitalização, hoje as salas, o projetor é um servidor, né? Você não tem mais aquela visão romântica de tirar o rolo do filme, põe o rolo do filme. Isso acabou. 100% das salas. Hoje 100% das salas são digitais, né? Recebe o filme via satélite ou via internet, né? Então, isso reduziu, mas você pode considerar aí que E são, nós temos no Brasil 168 exibidores, né? É um número bastante grande de exibidores. Não tenho uma estatística precisa, mas a projeção é de termos por volta de 50 mil pessoas trabalhando na Operação Cinema.
Oh, que legal. Quer dizer, tem muita gente por trás da tela.
Ah, muita gente atrás da tela, muita gente.
Caio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
As ordens sempre, Gilson. Um grande abraço, bom fim de semana.
Conversei com o Caio Silva. O Caio, ele é diretor executivo da Abraplex, que é a Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras da Multiplex. Nós falamos sobre o mercado do cinema. Os números são empolgantes, né? Acima de 68% em comparação 2022 com 2021. Contudo, o Caio colocou um dado importante. Se você pegar 2019, ainda agora o cinema tem 40% abaixo do que tinha antes da pandemia. Mas está crescendo e tudo promete que esse ano se recupera.